Então, o tema dos estudos que pretendemos desenvolver durante estes dias tem a ver com a liderança da igreja. Gostaria de mencionar, em primeiro lugar, que o propósito de desenvolver esta série de estudos é um propósito triplo. Em primeiro lugar, tenho a ideia de explicar o que é um presbítero, o que é um presbitério numa igreja local. Apesar do fato que a gente possa estar usando estes termos constantemente, é impressionante quão pouco entendemos por estas palavras, quão pouco entendemos por estas funções no contexto de uma igreja local. Então, queremos que os estudos sirvam de uma explicação sobre a pessoa e sobre a sua atividade neste sentido. O segundo motivo por desenvolver esses estudos é para motivar. Sentimos que Deus está preparando uma nova camada, uma camada mais jovem no nosso meio, que precisa pensar seriamente em assumir esse tipo de compromisso perante a igreja local. Mas é necessário que esta camada mais jovem esteja preparada por meio de ensino, por meio do Espírito de Deus, para que possa desenvolver este ministério de uma forma adequada. Não somente motivar aqueles que bem poderiam estar envolvidos hoje ou no dia de amanhã, mas também tem como propósito de fazer uma reciclagem daqueles que já estão envolvidos como presbíteros em suas igrejas locais. Muitos estão fazendo este papel na igreja sem saber exatamente o que estão lá para fazer. Então esperamos que esses estudos possam servir de um tipo de reciclagem ao passarmos por todo o ensino da palavra de Deus nesse sentido, que todos possam ganhar uma nova perspectiva. Grandes coisas podem acontecer quando existe um presbitério bíblico numa igreja. Em terceiro lugar, a ideia de ajudar vocês. Ajudar vocês que já estão neste ministério, ajudar a igreja local a compreender a função de um presbitério e ajudar este presbitério a desenvolver o seu papel designado por Deus. Agora, queremos que este papel esteja sendo desenvolvido de uma forma mais eficiente, para que seja mais eficaz no ministério de Deus. Eu tenho um pensamento que um líder, e principalmente um líder espiritual, é uma pessoa que sabe para onde vai. Ele sabe conduzir outras pessoas com ele. Deixe-me repetir isso. Um líder é aquele que sabe para onde vai, sabe onde está se encaminhando e sabe envolver outras pessoas com ele. Eu tenho a ideia que muitas pessoas entendem um líder como uma pessoa que faz as coisas na igreja, faz tudo na igreja. Isso não é verdade. Ele sabe porque está lá, mas ele sabe que ele está lá para envolver outros indivíduos neste ministério. Ganhando esta visão muda muita coisa. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3 e o primeiro versículo. Eu me sinto muito grato perante Deus pelo entusiasmo que existe hoje em dia por uma contemplação desta matéria, não? Eu vou dizer que me envolvi no preparo desses estudos, pois pela primeira vez na minha vida, na minha experiência cristã, tive o privilégio de fazer parte de uma igreja local onde havia um presbitério funcional, onde havia uma liderança espiritual proporcionada à igreja, que trouxe tremendos resultados. E eu vi uma atitude totalmente consistente com aquilo que a gente encontra na palavra de Deus. Vendo isto, não sabendo apenas a teoria, mas vendo isto pessoalmente, sentindo isto na minha própria experiência como um cristão, eu me senti muito seguro no contexto da igreja local e no contexto do meu ministério como um servo de Deus. Isto me fez refletir muito sobre esta questão. E o que eu trago para vocês são momentos gastos com uma Bíblia aberta, na presença de Deus, à procura de soluções nesta área. Eu espero que Deus possa abençoar a sua palavra. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Gostaria que você sublinhasse em sua mente, se não na sua Bíblia, essas palavras: excelente obra almeja, pois é uma obra. Poderíamos traduzir esta frase de várias maneiras: talvez um bom trabalho, uma ambição honrosa, estar envolvido neste ministério merece este tipo de contemplação. Em que tipo de trabalho estou me envolvendo, estou me metendo? Pois é necessário que nós tenhamos uma visão bíblica a respeito disto. É isto que vai motivar você no dia de amanhã. É isto que vai manter você firme nas suas posições, nas suas convicções diante de Deus. No momento do desânimo, quando você gostaria de jogar tudo para os ares, você vai lembrar desta motivação que Deus nos oferece neste versículo. E eu espero que possamos ganhar então uma perspectiva divina de como Deus contempla o presbitério da igreja local. Nós queremos ver cinco pontos na primeira parte do nosso estudo, esta manhã. Cinco pontos relacionados com a ideia de uma tarefa nobre. E por que ela acaba sendo uma tarefa nobre? O que é que faz esta tarefa tão nobre? O primeiro ponto que queremos ver é isto: o próprio Espírito de Deus diz que o presbitério é uma tarefa nobre. O próprio Espírito de Deus. Nós estamos diante de uma Bíblia inspirada por Deus, por seu Espírito. Homens foram movidos pelo Espírito de Deus na formação deste livro sagrado, que hoje acaba sendo um guia totalmente suficiente para nós em termos de fé e prática. E é necessário que vejamos que o Espírito de Deus, ele mesmo, valoriza o trabalho de um presbitério numa igreja local. De fato, ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Note bem como começa este versículo: fiel é a palavra. Esta frase aparece apenas algumas vezes no Novo Testamento e exclusivamente naqueles livros que são conhecidos como as epístolas pastorais. As epístolas que foram escritas, por exemplo, a Timóteo, a Tito. E esta frase, fiel à palavra, está usada no sentido de indicar uma citação que vai ser usada. Uma citação. É bem possível que não fosse Paulo o autor dessas palavras, mesmo que ele seja o autor da própria epístola. Isto parece indicar uma preocupação na igreja naquela época. O próprio povo sentia o drama disto. O próprio povo sentia a necessidade de uma liderança forte nas igrejas. Quando você estuda o livro de Atos, você vê que Paulo levava o evangelho. Quando ele retornava por cada uma dessas cidades, ele formava um forte elo discipular nas igrejas locais e formava, estabelecia um presbitério em cada igreja. Onde isto foi feito, as próprias igrejas locais sentiram o impacto desse tipo de ministério. perceberam a segurança que um presbitério bíblico traz para uma igreja local. O próprio povo tinha uma perspectiva tão interessante, tão elevada a respeito do presbitério, que o próprio povo fazia tais comentários: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E o Espírito de Deus fez com que este pensamento formasse parte do texto sagrado, pois realmente refletia o sentimento do Espírito de Deus. A gente vê a ênfase que o próprio Espírito coloca em outros trechos. Por exemplo, 1 Timóteo 5 e versículo 17. 1 Timóteo 5 e versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Note bem a instrução do Espírito de Deus: são merecedores de dobrados honorários. É uma excelente tarefa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, lemos estas palavras: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ele não está querendo dar um destaque em termos de posição, ele está querendo dar um destaque em termos de merecimento por causa de um certo tipo de trabalho, a natureza do trabalho que é desenvolvido no seio das igrejas locais. Agora, quando penso nesta tarefa nobre, em pleno século XX, e nem precisamos pensar apenas em pleno século XX, porque o nosso irmão, no assunto que ele trouxe mais cedo, desenvolveu um pano de fundo histórico, e estamos vendo apenas uma repetição da história na nossa época. Mas eu vejo dois problemas em nossa era nesse sentido. Eu acho que está ficando cada vez mais difícil a igreja encontrar homens de qualidade espiritual que possam servir nesta capacidade numa igreja local. Eu creio que isso vai se tornar cada vez mais difícil. As pressões sociais de nossa época, o nível de moralidade que traz pressões sobre cada um de nós, vai eliminar a possibilidade de liderança na nossa época. Isso me preocupa. Segundo lugar, muitos não estão convencidos da importância, da tamanha importância deste ministério no contexto de uma igreja, e por causa disto não almejam isto como sendo uma obra excelente. Muitos querem se esquivar, muitos nem querem saber, nem querem sonhar com esta possibilidade, pois enfrentam um tremendo nível. Acham que isto, a Bíblia fala em termos muito ideais e não em termos práticos. E muitos não estão dispostos a pagar o preço. Eu gostaria que a própria palavra de Deus mudasse a sua mentalidade neste sentido. Eu quero que vocês vejam dois trechos comigo. Atos capítulo 20 e versículo 28. O que é que torna esta tarefa tão nobre? Em Atos capítulo 20 e versículo 28, lemos estas palavras: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, ouça bem a última frase: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que faz a tarefa tão nobre é o valor imenso do rebanho sobre o qual Deus quer colocar você como um presbítero, como um líder espiritual. Deixa eu repetir isso. O que valoriza a tarefa é o próprio rebanho. Este rebanho foi comprado por um preço que nunca existiu antes na face da terra, nunca vai existir, pois fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Nós estamos lidando com este tipo de situação. A próxima vez, quando você está até aqui com o rebanho, não? Quando você acha que não vai poder suportar mais pessoas problemáticas, parece que só existem tudo para desanimar a gente, gostaria que você lembrasse de dois aspectos nesse sentido. Estas são pessoas por quem Cristo morreu. Essas são pessoas por quem Cristo morreu. Em Romanos capítulo 14, versículo 15, lemos estas palavras: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vou entrar na questão de carne, mas existe um princípio aqui muito profundo, mas nenhum princípio nos permite perder de vista o fato que qualquer que seja a convicção de meu irmão em Cristo, ele é meu irmão pelo fato que Cristo morreu por ele. Eu não posso perder isso de vista. Ele pode não concordar comigo. Ele possa não desenvolver a mesma liberdade que eu sinto em Cristo Jesus. Talvez terei que restringir as minhas atividades por causa dele. Mas eu faço isto porque eu reconheço ele é alguém por quem Cristo morreu. Outra coisa. Cristo não somente morreu por este indivíduo, mas Cristo vive neste indivíduo. Talvez a convivência que Cristo tenha com esta pessoa não seja uma convivência tão desenvolvida quanto a minha, quanto ao esclarecimento que eu tenho por causa da palavra de Deus. Mas Cristo vive nele. Paulo podia dizer: eu estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu. Cristo vive em mim. Isto é verdade de qualquer um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Cristo vive neste indivíduo. Paulo aprendeu esta lição no dia de sua conversão, quando Cristo apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, como é que ele podia perseguir a pessoa de Cristo Jesus? Cristo Jesus não estava fisicamente presente. Ele já tinha retornado ao Pai antes disto. Mas Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a conclusão é que Cristo realmente vive naqueles por quem ele morreu e por quem ele adquiriu a salvação. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o que valoriza o trabalho de um presbitério é o próprio valor que o rebanho possui. Segundo lugar, a tremenda necessidade que existe nesta questão de pastorear. Vamos voltar para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 e versículo 28 outra vez, porque ele fala estas palavras: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O valor do próprio rebanho, mas também a tarefa, a tremenda tarefa de pastorear este rebanho. Ele diz, para pastoreardes a igreja de Deus. Por que ele faz esta colocação? Bem, veja bem versículo 29. Eu sei, ele disse, eu estou imaginando, ele disse, eu sei, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Este rebanho que foi comprado com sangue precioso, por quem Cristo morreu, em quem Cristo vive, certo? Entre vós penetrarão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos o mundo foi criado uma só vez. Este mundo continua sendo, séculos depois, conservado, preservado por sua palavra. Ele criou uma Bíblia para que pudéssemos entender os seus pensamentos. Este livro, de uma forma miraculosa, tem sido preservado através dos séculos. Ele criou uma igreja no dia de Pentecostes. Ele, com muito cuidado, vem protegendo esta igreja, mesmo que, às vezes, por meio de um pequeno remanescente. Mas ele tem preservado aquilo que ele fez. Agora, irmão, a necessidade de preservar o que pertence a Deus é o que torna a tarefa tão nobre. Vamos ver um segundo ponto do nosso estudo esta manhã. É uma tarefa determinada por Deus. Atos capítulo 20 e versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Note bem a função do Espírito de Deus em relação ao presbitério da igreja. Quem constitui o presbitério da igreja? O Espírito de Deus. Nós vamos analisar esta questão de uma forma mais profunda. Quero que vocês entendam que a palavra constituir, usada neste contexto, significa colocar, quer dizer posicionar. Não apenas tem esta conotação, leva uma ideia mais profunda, e é isto. O Espírito Santo coloca o presbitério numa igreja local para seu uso próprio. Isso é de tamanha importância. Nós temos que ganhar esta perspectiva. Ele, o Espírito de Deus, coloca o presbitério no contexto de uma igreja local para seu uso próprio. Aquele presbitério não é colocado por homens para que a igreja possa dobrar estes homens e usar estes homens para o bem-estar da igreja local, para conduzir a igreja como o povo acha que a igreja deve ser conduzida. Mas o presbitério é colocado pelo Espírito de Deus para que o Espírito de Deus possa usar esses homens como sendo seus, visando seus propósitos. Isso é bem diferente. Em Tito, capítulo 1, E versículo 7 diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Ou poderíamos traduzir mordomo de Deus. Um presbítero na igreja local é um despenseiro de Deus. Ele é um mordomo de Deus. Ele não é dono de nada. Ele é um mordomo. Ele cuida da propriedade que pertence a Deus. Este rebanho foi comprado por sangue de Cristo para pertencer a Deus. Esta igreja local não pertence a nenhum ser humano. Os homens que são constituídos pelo Espírito de Deus para liderar a igreja são homens que são mordomos de Deus. Eles estão lá recebendo propriedade de Deus para cuidar dos bens de Deus. Precisam ser fiéis na sua administração desses bens e um dia terão que prestar contas a Deus por aquilo que têm feito com esses bens. Isto muda a minha ideia a respeito de muita coisa. Quer dizer que precisamos escolher homens de caráter, mas homens que tenham profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Eis a razão porque continua no versículo 9, Tito 1 e 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, apegado, colado, grudado, intimamente associado com a palavra fiel, que é segundo a doutrina, pois você não vai conduzir este rebanho como você quer, como você bem entende, mas como Deus quer. E para que você saiba como Deus pensa a respeito disto, é necessário que você saiba o seu lugar, que você é apenas um mordomo cuidando da propriedade de Deus e fazendo isto da maneira como Ele exige em sua palavra. Um terceiro ponto, é uma tarefa desafiante. Recentemente, uma pessoa falou comigo e disse assim: eu saí do meu emprego e por enquanto continuo desempregado. Bem, isto não soa muito bem nos meus ouvidos, especialmente hoje em dia quando as coisas são tão difíceis. Eu perguntei a ele, contudo, por que ele fez isto. Ele falou: não me senti desafiado no meu emprego. Quero algo que vai me desafiar, algo que vai me provocar a pensar, a agir além da rotina. Eu falei: é por causa disto que me envolvi na obra de Deus. E principalmente nessa área de liderança numa igreja local, porque para mim não existe uma tarefa mais desafiante do que esta. Desafiante por vários motivos. É um desafio intelectual. Diz em Tito capítulo 1 e versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Você entende a sua época, a época em que você vive? Você compreende o que caracteriza a nossa época? A gente precisa compreender duas coisas muito bem: conhecer a palavra de Deus, apegado à palavra fiel, mas precisamos conhecer intimamente a nossa época, para que possamos criar pontes entre a palavra de Deus e o que caracteriza a nossa época e trazer uma palavra acertada, suprindo tremendas necessidades em nossa época. Eu fiquei surpreendido esses dias em ouvir um fato que muito me assustou. E nós ficamos muito marginalizados destas ideias na nossa época. Pelo menos achamos que isto não nos atinge, não. Você sabe que até o ano 2000, o problema de AIDS vai estar em toda a família aqui no Brasil. Sabia disto? Esses são os cálculos. Até o ano 2000, isso é bem próximo. A gente precisa pensar seriamente diante da palavra de Deus qual vai ser o nosso posicionamento, como vamos lidar com situações dessa natureza no dia de amanhã. Você quer ser desafiado? Olha, isso me leva de volta à palavra de Deus. Em busca de soluções, mesmo de antemão, para que esteja preparado para estes momentos em minha vida e no meu ministério. Segundo lugar, é um desafio moral e espiritual. Vamos voltar para Atos capítulo 20, em versículo 28. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Note bem que a primeira preocupação de um presbítero não é com o rebanho, mas consigo mesmo. Diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Deus diz que o presbítero tem uma responsabilidade de servir de modelo. Ele tem uma responsabilidade de servir de padrão. Hoje em dia, na maioria das igrejas, não é assim que nós entendemos o presbitério da igreja. Entendemos que é uma posição autoritária. O que eu mando, você faz. Isto não encontra base na palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós não agimos desta forma. Vamos ver isto no próximo estudo. Nós temos que servir de modelos, padrões para o rebanho. Para isto acontecer, eu preciso ter o máximo de cuidado com a minha própria vida espiritual. Você sabe o drama que o cristianismo tem vivido nesses últimos anos, em termos de liderança, em termos de pessoas de destaque em círculos religiosos, que foram e caíram em laços tremendos, envolvendo imoralidade e jogando gigantes na poeira. Você acha que você fica isento disto? Eu não sinto assim. Eu sinto uma tremenda responsabilidade de manter a minha vida em ordem diante de Deus. A minha vida moral, a minha vida intelectual, como eu penso, a minha vida espiritual, como eu desenvolvo a minha comunhão com Deus. Eu vejo um dos padrões estabelecidos por Deus em Deuteronômio capítulo 6. Ele diz assim: eu quero vocês de Israel amando a Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa mente, de toda a sua força. Isto é uma coisa, amando a Deus. Segundo lugar, ele disse: eu quero que o que tenho escrito esteja no seu coração. Eu entendo isto que seja algo motivando, incentivando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer analisar, que a palavra de Deus esteja tremendamente envolvida em todas essas áreas, influenciando, motivando, controlando todo o meu ser, todo o meu modo de pensar, todo o meu modo de agir. E depois ele diz assim, pois ele estava falando aos pais em Israel: agora vocês podem ir e inculcar isto nos seus filhos. Um dos erros cometidos por pais e por líderes espirituais é isto. Estão tentando inculcar nos outros o que nunca inculcaram na sua própria vida. Se você quer um filho que ama a Deus, se você quer um membro de sua igreja que ame a Deus, se você quer um filho ou um membro de sua igreja que ame a palavra de Deus, É necessário que você, como líder, seja um modelo, seja um padrão de quem ama a Deus e de quem ama a sua palavra. Só assim você vai inculcar esta ideia na mente do outro. Você tem que servir de modelo. Não somente é um desafio intelectual, um desafio moral, um desafio espiritual, é um desafio significante. Vamos olhar em Hebreus capítulo 13 e versículo 17. Diz: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu creio que isto é demonstrado, o fato que é um desafio significante demonstrado neste versículo. Há muitas pessoas que querem fazer parte de certas firmas hoje em dia, firmas de renome, pois só em citar o local de seu trabalho já imprime na mente do outro uma certa colocação. Eu quero dizer isto para vocês, meus queridos irmãos, hoje. O maior movimento no mundo hoje em dia é o cristianismo. O maior movimento, o movimento mais importante no nosso mundo é o cristianismo. É o movimento que mais cresce no mundo de hoje, que mais cresce em tais países como Coreia do Sul, Brasil, China. China está simplesmente explodindo. África. Eu tive o privilégio de visitar o país de Angola 2 vezes. Eu fiquei impressionado que no meio de uma guerra civil existe tanto interesse nas coisas de Deus. Estatísticas dizem que tem havido 50 milhões de convertidos na China nos últimos 30 anos. 50 milhões. Dá para calcular? Você faz parte de um movimento em que Deus está envolvido. E eu me sinto desafiado nesse sentido. Em quarto lugar, o quarto ponto. É uma tarefa repleta de alegria. Vamos ver versículo 17 mais uma vez. Hebreus 13 e versículo 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vindo na liderança espiritual de uma igreja, os problemas são enormes, os problemas são constantes. Os problemas são de uma natureza constantemente variada. Mas eu não conheço outro ministério que tem trazido tanto prazer, tanta alegria. Poucos dias atrás, eu recebi uma pessoa no meu lar que tinha assistido uma semana de estudos 10 anos atrás. Não. Me mostrou as anotações que fez durante aquela semana de estudos, anotações bem detalhadas. E começou a falar: irmão, você não pode imaginar como isto modificou a minha maneira de viver. E isso traz muita alegria, né? Onde quer que você ande, você encontra com pessoas convertidas sob o seu ministério. Se encontra pessoas onde lares desfeitas foram refeitas. Você vê relacionamento entre pais e filhos super desenvolvidos hoje em dia, trazendo um novo ambiente para o lar. Você vê pessoas que se julgavam totalmente inúteis, incapazes de servir em qualquer capacidade no contexto de uma igreja local, hoje são grandes ensinadores, hoje são grandes evangelistas, hoje são grandes instrumentos nas mãos de Deus. Irmãos, isso traz uma alegria muito grande. Existe gozo na obra de Deus. E é isso que me motiva como um servo de Deus. Mas, finalmente, é uma grande tarefa, ou é uma tarefa com grande recompensa. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando uma pessoa está sendo entrevistada por uma posição que quer ocupar numa firma, um dos primeiros assuntos que vem à pauta é a questão de salário. Quanto vou ganhar com tudo isso, não? Certo? Não é muito longe daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. O próprio Pedro disse para o Senhor Jesus Cristo um dia: Senhor, eu deixei isto, deixei aquilo, deixei outra coisa. Agora, o que é que eu vou receber em troca? E o Senhor respondeu àquela pergunta de uma forma interessante através de uma parábola. Bem, irmãos, eu não garanto muita recompensa aqui. Nem Deus garante isto por intermédio de sua palavra. Mas uma das coisas que ele oferece é exatamente o que está escrito no versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Vamos olhar em 2 João, versículo 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Uma das parábolas transmitidas pelo Senhor Jesus diz assim: a possibilidade de receber uma palavra de aprovação que diz assim: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Quando, ao mesmo tempo, ele disse assim: servo mau e negligente, eu temo estas palavras. Eu temo. Eu não gostaria de ouvir isto um dia. Eis a razão porque ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Eu quero terminar citando aquele trecho em 1 Coríntios 15, e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu espero que esta exposição da palavra de Deus esta manhã tenha feito com que você considere o ministério de um presbítero ou de um presbitério numa igreja local como sendo uma tarefa nobre. Gostaria que você ganhasse esta perspectiva que Deus coloca diante de você em relação a este ministério, para que isto explica coisas que você não sabia, que isto motiva você a se envolver neste ministério glorioso, e que isto ajuda você a compreender melhor como você, de uma forma mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, você possa desenvolver este ministério tão importante. Que Deus possa falar aos nossos corações por intermédio de sua palavra. Amém.